Boa tarde a todos. Eu segui a outra audição. Muito boa tarde a todos. Eu estive a seguir à distância a audição anterior. Queria agradecer ao seu vice-presidente Pedro Filipe Soares o facto de ter assegurado esta última audição. O seu vice-presidente, o Patrício Oliveira, está lá longe, na outra região autónoma, não a que nós temos uma afinidade, não digo especial, mas a que visitamos este ano. E íamos dar agora início à ordem do dia da reunião ordinária com a apreciação da ata número 53. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovada pelo DURP presente e pelos grupos parlamentares presentes. Relativamente à distribuição dos projetos de lei, o ponto 2.1, relativamente ao projeto de lei do PAN, está agendado para o plenário do dia 28/9, pelo que já não haverá tempo para aprovar parecer em comissão, pelo que não faremos o parecer, é isso? Eu ia convidar a senhora deputada do PAN a pronunciar-se, mas ela não está. Ia também convidá-la a sentar-se deste lado, hoje. Não, ia convidá-la a sentar-se mais deste lado, hoje, mas a senhora deputada não está. Por isso, vou deixar... Não, era a piada. A piada era fácil, A piada era fácil, porque não há aqui uma cadeira no meio. A senhora deputada costuma se sentar ali e eu ia-lhe pedir para se sentar deste lado hoje, mas pronto, ela deve estar deslocalizada também numa qualquer região autónoma. Relativamente ao outro projeto de lei 885 do PAN, o senhor vice-presidente não deve ter deixado de indicação, mas eu ia pedir, com a concordância de todos, que, e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que os serviços pudessem perguntar ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares quem será o relator, que imagino que seja o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas que confirmem essa informação. Relativamente ao ponto 2.2, nova apreciação de comissão com baixas sem votação, relativamente ao projeto de lei 310 do PSD, cujo título é revisão ao modelo de cogestão de áreas protegidas para melhorar a sua eficácia e garantir maior responsabilização. O texto de substituição do PSD foi distribuído e falta agora definir o prazo para que os grupos parlamentares e os DURPs possam apresentar propostas de alteração ao texto para depois agendar a votação indiciária na especialidade. Sr. Coordenador, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse bem, de facto há uma proposta de substituição do texto do projeto de lei que baixou sem votação a esta comissão. Basicamente foram melhorados aspectos relacionados com a operacionalidade do modelo de cogestão, uma tentativa de um texto melhor que julgo eu colherá a aceitação dos grupos parlamentares. Quanto à definição, então, de, já que ele já foi distribuído, a definição, então, do prazo para a apresentação de proposta de alteração, eu sugeria que ele fosse bastante curto, eventualmente quinta-feira desta semana, ao final do dia, porque assim iria a tempo de ser incorporado na ordem de trabalhos da próxima reunião de comissão. Ela ocorrerá num dia em que nós não temos audições, julgo eu, e portanto seria fácil acomodar isso na ordem de trabalhos e conseguiríamos fazer isso, porque temos o orçamento já à porta e se não tentarmos assim encaixar as coisas, dificilmente conseguiremos despachar as coisas antes do orçamento. Muito obrigado.
A mim não me parece mal, mas eu queria, Sra. Deputada Vera Brás, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para deixar a nota que da parte do Partido Socialista não nos opomos ao prazo proposto, damos nota da evolução que foi feita, consideramos que está no bom caminho, portanto nada a opor a que o prazo seja quinta-feira. Obrigada.
Se não houver nenhuma objeção por parte dos grupos parlamentares presentes, pelo Sr. Deputado Único do LIVRE, eu proporia que pudéssemos aceitar então a proposta do grupo parlamentar do PSD e que este fosse o prazo e este fosse o procedimento. Se parecer bem a todos, será assim que seguiremos. Relativamente ao ponto 222, ao projeto de lei 469 do Chega, o Chega não apresentou o texto de substituição até agora e eu gostava de saber, Sra. Deputada, se pretendem também definir prazo para a apresentação de propostas de alteração ou qual será o procedimento neste momento. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se pudermos propor o prazo idêntico ao do Partido Social Democrata ou qualquer coisa que também convenha melhor ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, estamos disponíveis para nos adaptarmos àquilo que a Comissão entender por bem. Sr. Presidente, se me permite, na verdade penso que já é o terceiro adiamento portanto, da questão do PAN. Não sei se não poderíamos fazer uma votação em conjunto com a do Partido Socialista, se não vamos continuar a adiar ad eterno este tema, aguardando a presença.
O requerimento, como sabem, vale por si só. A apresentação aqui é uma questão. A questão é que podemos correr o risco. Podemos correr o risco de o do PAN, isto no limite e no absurdo, o do PAN não ser votado, o do PS ser votado, as entidades virem aqui por causa do PS e depois, um dia mais tarde, o do PAN ser votado e as entidades terem que vir aqui outra vez por causa do PAN, as mesmas entidades. Isto obviamente seria no absurdo e no limite, mas eu não veria nenhum problema. Já não é a primeira vez que votamos requerimentos sem estarem aqui ainda por cima, porque já é mesmo a terceira vez, sim, que nós adiamos. Eu não sei, eu queria perguntar ao grupo parlamentar do PS, uma vez que tenho um requerimento análogo, o que sugeria que a Comissão fizesse. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente que este é um assunto que já há muito tempo vem nesta Comissão, já não é a primeira vez que vem esta Comissão e já tem sido adiado tantas vezes. Nós estamos disponíveis para se poder votar o nosso e, em relação ao do PAN, também a grande diferença tem a ver com as entidades que são chamadas para a audição e, portanto, penso que estaremos em condições de poder também votar o requerimento do PAN, mas se quisermos fazer essa gentileza de não votar, ficará para outras núpcias. Parece-me que fica um bocado prejudicado. Obrigado.
Sim. Bom, senhor deputado. Senhor deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que nós também temos que ter aqui algum. Fazer aqui alguma justiça, ou neste caso, não fazer a injustiça de permitirmos ou acharmos que é normal um grupo parlamentar, ou neste caso um deputado único, apresentar um requerimento e depois não aparece sucessivamente nas reuniões. Isto cria aqui uma situação que me parece injusta, por exemplo, em relação ao PS, ao requerimento do PS. Portanto, eu não vejo mal no que nós discutamos o requerimento do PS. Votemos o requerimento do PS E o do PAN, quando a senhora deputada aparecer na reunião, votamos nessa altura. Agora, obviamente que depois, quando vierem as entidades, o primeiro grupo parlamentar a falar é o PS. Porque eu acho
que... Sim, eu entendo, ainda por cima, porque...
Não sou, mas no caso das que eventualmente sejam as mesmas... Agora, também...
Ainda por cima...
Estar aqui o requerente, eu acho que isto é o cúmulo.
Ainda por cima, e entendendo... Deixa-me só fazer aqui uma pequena declaração. Entendendo eu as vicissitudes que têm os deputados únicos e os grupos parlamentares pequenos, existe sempre a possibilidade, até by proxy, isto é, por outra pessoa, que os requerentes digam: eu não vou estar na reunião. O facto de não se dizer nada e insistentemente vir aqui sem nenhum tipo de pronúncia não é uma delicadeza para com a Comissão. E isto temos todos também, isto é um apelo a todos, evitar situações dessas em que os que estão, que são os que vêm, acabam por ser prejudicados a discutir o que é que muito provavelmente o requerente está a pensar com este movimento, ou se é única e simplesmente algum desleixo. Sim.
Oh, Sr. Presidente, apenas primeiro para reforçar a questão se já foi adiado 3 vezes ou não, porque eu acho que isso é uma questão que não é...
Uma foi retirada e 2 foi adiado, que no fundo, ao ser retirado, é um adiamento.
Então, são 3 adiamentos. Eu acho que, daquilo que é a prática também na Comissão, de facto, como aqui já mencionou, a apresentação, a submissão de um requerimento não pressupõe que ele tenha que ser apresentado para ser votado. E ele até pode perder quer atualidade, quer interesse, ou ser ultrapassado por outros. Não me parece muito delicado nós procedermos à votação do Partido Socialista, sendo ele tão semelhante, sem se proceder à votação do PAN. Eu julgo que prejudicamos menos até o interesse do PAN votando, porque ele é autoexplicativo. Eu estive a ler os requerimentos, eu tenho aqui coisas a apontar ao requerimento do PAN. E, portanto, basta-me lê-lo para eu saber. Ele pode ser apresentado pela senhora deputada, que pode eventualmente aduzir mais um argumento qualquer. Mas eu tenho aqui uma opinião sobre isso. E posso votá-lo, estou em condições de votar. Se já foi 3 vezes adiado, acho que devemos votá-lo.
Sendo assim, parece que os tiros vão em direções contrárias, ou não necessariamente concomitantes, também pela distribuição de deputados na nossa Câmara e na nossa Comissão, o PS acaba por ter aqui uma palavra a dizer forte relativamente até à aprovação do requerimento do PAN e do seu próprio requerimento. Por isso, eu ia consultar o PS uma vez que ia, se quer, primeiro, fazer a votação do seu e o do PAN, só do seu, de nenhum e deixar para outras núpcias, o que é que decidam e o que o PS decidir. Eu ia pedir à Comissão que estivesse bem, uma vez que podem ser aqueles que são mais prejudicados relativamente a isso. Por isso ia pedir ao seu deputado Miguel Costa Matos, que não sendo o coordenador, mas estando a assumir aqui esta questão em concreto, que pudesse informar.
Sr. Presidente, nós estamos em condições de poder votar os 2 requerimentos.
Muito bem, muito bem. Então, por ordem de chegada, eu ia partir primeiro para a votação do requerimento do PAN. Quem vota contra? Sim.
São comentários, vamos votar do PAN para dar nota do seguinte. Portanto, a diferença para o requerimento do Partido Socialista em termos de entidades a ouvir é apenas o PAN quer ouvir o Sr. Ministro e o Partido Socialista entende que em vez do Sr. Ministro se deve ouvir o ICNF. Pois muito bem. Mas há aqui uma nota que eu queria dar, que tem a ver com...
O do PAN também tem o ICNF.
Espera aí. Sim, mas tem o Sr. Ministro e o do PS. Não é? Exatamente. Ok, exprimi-me mal.
O do PAN tinha mais o Sr. Ministro.
No entanto, há aqui um aspecto... Há 2 aspectos, um em cada um dos projetos que eu gostava de mencionar. O primeiro tem a ver com o do PAN e o facto de dizer que é para chamar o Sr. Ministro com caráter de urgência. Me parece manifestamente exagerado, já aqui falámos algumas vezes, depois no título não está, é verdade, e portanto não está na nossa ordem de trabalhos, passa despercebido, mas depois na parte final do requerimento menciona expressamente que é com caráter de urgência. Não me parece que, pese embora esta seja uma situação importante, como é óbvio que é, que se chama um ministro com caráter de urgência ao Parlamento por causa desta circunstância neste momento. Em relação ao aproveitando já, em relação ao requerimento do Partido Socialista, que de facto não inclui o Sr. Ministro, e eu até entendo que não seja chamado de urgência, mas não seja chamado de todo, acho que não faria mal. O Partido Socialista diz que, às páginas tantas no seu requerimento, diz, dada a relevância do tema, é fundamental ouvir os responsáveis e as entidades envolvidas para uma melhor compreensão das consequências e impactos desta decisão. Ora, nós temos uma resolução da Assembleia da República 208 de 2021 que recomenda ao Governo a articulação com a Câmara Municipal de Cascais. E a verdade é que estes são, como diz o Partido Socialista muito bem, as entidades envolvidas para uma melhor compreensão daquilo que é as consequências e os impactos da decisão. E eu depreendo que o Partido Socialista entenda que não se deve chamar o Sr. Ministro, e eu estou disponível para votar, o PSD está disponível para votar favoravelmente o requerimento do Partido Socialista. No entanto, entendemos que, de facto, se este é um problema e se há aqui perspectivas a terem em conta, nós deveríamos chamar também a Câmara de Cascais, que está envolvida nisto. Porque se vamos ouvir associações de Cascais, se o Partido Socialista diz que é fundamental ouvir os responsáveis e as entidades envolvidas, então a Câmara de Cascais tem que ser convidada a pronunciar-se nessa matéria e virá, se entender, dentro do quadro, aquilo que são também a sua autonomia. E, portanto, eu queria aqui só fazer essa ressalva. Acho que, em relação ao do PAN, não se pode chamar de urgência, ou não se deveria chamar de urgência ao Ministro, e, portanto, compreendo, e o Partido Social Democrata poderá votar a favor ou até abster-se, graças a essa situação. No do Partido Socialista votaremos favoravelmente, mas abrimos aqui esta situação de haver um requerimento oral ou de ser incluído no, como pretendam, é exatamente igual, mas acho que deve ser ouvida a Câmara de Cascais, porque é parte interessada desta situação e a ideia é esclarecer isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Segundo entendi, existem estes dois requerimentos, o do PAN e do PS, e existe agora um requerimento oral por parte do PSD. Eu estava a perguntar aos serviços, o novo regimento diz que a ordem de trabalhos tem que ser atualizado com 24 horas de antecedência e só por acordo de todos é que pode... E eu queria perguntar se isso também para estas questões, porque isto no fundo é um novo ponto à ordem de trabalho. Não, eu pergunto. Não, eu não fui eu que fiz o novo regimento, eu não sou regimentalista. Eu pergunto é. Não, é isso, mas. Não, mas eu pergunto-me é, porque era uma coisa que eu já me tinha perguntado quando olhei para o novo regimento. Uma das coisas que diz agora no regimento, que não dizia até aqui, é que a ordem de trabalhos tem que. Qualquer alteração à ordem de trabalhos tem que ser feita com 24 horas de antecedência relativamente à reunião, caso contrário tem que ser acolhida por todos. Isto é, isso implica, e isto é uma pergunta que faço para aqueles que são regimentalistas, e vejo vários na sala, se verdadeiramente os requerimentos orais têm agora que ter a concordância da, que até agora não tinham, não é? Fazia-se um requerimento oral e depois chumbavam ou não chumbavam. Se isto é verdade ou se não é verdade. É, mas não é. Dura lex sed lex, por muito que eu não goste de leis, mas... por isso, eu não me importo nada que isto vá para a frente, desde que tenha o acordo todo. Sim, Sr. Deputado Rui Tavares.
Que isto não fique... que esta intervenção não permita que me chamem de regimentalista, porque não sou. Estive no grupo de trabalho da revisão do regimento, é o máximo de argumento de autoridade que posso dar, e eu creio que, tanto quanto entendo, um requerimento que é dentro do tema que se está a discutir e que é apresentado oralmente, tal como uma emenda oral, é sempre possível apresentar, e não me lembro de nenhum momento das discussões do grupo de trabalho ter havido intenção de fosse de outra forma, mas tomem isto com as limitações que eu estou a apresentar.
É só para lhe perguntar se quer fazer a apresentação do requerimento. Por outro lado, dizer-lhe que no início da reunião, quando não a encontrávamos, vários deputados olharam para aquele lado da sala para ver se estava daquele lado da sala sentada. Por isso, senhora deputada.
Eu compreendo que o senhor Presidente gosta muito de ser inclusivo e o PAN já tem dito que não é nem de esquerda nem de direita.
Pronto, pronto.
Temos,
eu pedi aos serviços da comissão que arranjem uma mesinha para meter ali ao fundo.
Mas uma coisa é certa, Sr. Presidente, somos um partido do espectro democrático e disso não prescindimos.
Isso mesmo, Sra. Deputada. Então, eu convidava, e só para localizar, Sra. Deputada, íamos pôr à votação, assim faz a apresentação, o PS fará a apresentação a seguir e o PSD fez um requerimento oral que foi, acabou por ser aceito por toda a gente para que a Câmara Municipal viesse também. E fosse... Isso. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. No caso, e tendo já, estando já contextualizada de que já foi requerida também a retirada do caráter de urgência, tendo em conta também que o momento em que estamos a apresentar este requerimento já não é o momento em que se prende também com o da apresentação do mesmo, mas que não obstante ele mantém a sua atualidade, a Quinta dos Ingleses, como nós sabemos, carece de facto de um conjunto de medidas de proteção. Este Parlamento aprovou por proposta do PAN e do próprio Partido Socialista uma resolução que instava o Governo tomar em articulação com a Câmara Municipal de Cascais, o ICNF, um conjunto de medidas que garantissem a proteção da Quinta dos Ingleses. Já se passaram 2 anos, no passado mês de julho, e a Câmara de Cascais, por proposta do Executivo PSD-CDS-PP, aprovou aqui uma operação de loteamento e urbanização da Quinta dos Ingleses, que implementa aqui um plano pormenor do espaço e de reestruturação de Carcavelos Sul. Ora, nós falamos aqui de um espaço verde único, que são quase 52 hectares, é um dos maiores pulmões verdes da linha costeira entre Lisboa e Cascais. O risco da sua destruição, de facto, põe em causa e está em contraciclo com as recomendações internacionais da preservação deste espaço e, neste sentido, o PAN entende que deve ser, de facto, feitas estas audições, não só para perceber qual o ponto de situação tendente à sua preservação, nomeadamente por parte das entidades que aqui propomos, mas também porque entendemos que não devemos colocar nem a Câmara e o seu Presidente no requerimento, dado o entendimento que nesta legislatura tem sido tido em conta e que se tem adotado para a convocação de eleitos locais, que só vêm a convite e não, e portanto, mas nada temos a opor que tal convite seja endereçado ao Presidente da Câmara, se esta comissão o considerar também útil, mas fazemos esta distinção, de facto, entre entidades, tendo em conta a prática que tem sido adotada por as comissões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém? Sim, Sr. Deputado.
Só para ver se percebi bem.
Podemos assim fazê-lo, então. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar também a Sra. Deputada do PAN, nas suas novas vestes e também, naturalmente, naquilo que veio aqui hoje a apresentar. De facto, aquilo que nós trazemos aqui é uma matéria de grande importância, porque o último espaço verde, o último pulmão da linha de Cascais vai ser urbanizado e coberto de betão, naquilo que é sem dúvida um grande atentado àquilo que é o usufruto e qualidade de vida dos cidadãos de Cascais. E isto é uma matéria que mereceu grande reprovação da parte da população, e aquilo que importa agora podermos fiscalizar como Assembleia da República, nos termos daquilo que são as nossas competências e que são distintas das competências autárquicas, é podermos verificar se o loteamento que foi feito se está ou não de acordo com os trâmites. E nesse sentido, aquilo que nós vimos propor é exatamente ouvirmos as entidades técnicas que tiveram a responsabilidade de fiscalizar se há uma conformidade ambiental, há uma conformidade com os requisitos de ordenamento do território do que é a operação de loteamento. Porque, manifestamente, aquilo que é a fiscalização política sobre a criação de uma zona protegida que foi considerado na recomendação que deve ser de âmbito local, isso é uma fiscalização que caberá ser feita naturalmente ao Governo, no âmbito daquilo que são os projetos de resolução, mas nós não chamamos o Governo por causa de um projeto de resolução, para ver se ele está ou não está, se foi ou não foi diligenciado, cabe sobretudo naturalmente àquilo que é a fiscalização autárquica e, portanto, temos que respeitar a autonomia do poder local. Não quer dizer que não deveramos naturalmente ouvir a Câmara Municipal de Cascais, porque se vamos ouvir uma parte, nomeadamente o Governo, faz sentido que possamos ouvir a Câmara Municipal de Cascais e estamos disponíveis para acolher aquilo que é a recomendação do PSD, mas, portanto, sendo isto um assunto importante, achamos devemos ouvir as entidades técnicas que nesta façam quem era chamado a intervir sobre a matéria, absolutamente estava ou não estava de acordo com o parecer favorável condicionado que foi dado à avaliação de impacto ambiental sobre esta matéria. Obrigado.
Muito bem, pela apresentação dos dois requerimentos. E agora pergunto se alguém gostava de usar a palavra. Depois, o Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra.
Só para pedir um esclarecimento à senhora deputada Inês Sousa Real. Pelo que percebi, então, ela retiraria com caráter de urgência do seu requerimento, certo? Pronto, é que o PSD não entendia que seria motivo para chamar com caráter de urgência o Sr. Ministro e achamos que muitas vezes se abusa desta figura, ela perdendo efeito. E, portanto, nós iríamos abster-nos no caso de ser uma chamada de urgência do Sr. Ministro. Não sendo assim, estamos em condições de votar favoravelmente. Muito obrigado.
Mais alguém gostava de usar a palavra? Sim, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria, naturalmente, aqui há um tempo gerou um debate até com a apresentação de diversos projetos de resolução. É verdade que foi aprovado o projeto do PAN e o projeto do PS, numa altura em que, enfim, a geografia parlamentar era de grande proximidade entre estes dois partidos. As coisas, entretanto, vão-se alterando, mas a verdade é que houve outros partidos que também apresentaram um projeto de resolução e eu só queria deixar aqui claro que o Partido Ecologista aos Verdes também apresentou um projeto de resolução, foi chumbado com voto contra do PS, o PCP também apresentou um projeto de resolução e foi chumbado com voto contra do PS e a deputada Joacim Catar Moreira, creio que também apresentou projeto de resolução que também foi rejeitado com voto contra do PS. Os únicos que foram aprovados foi, de facto, o projeto do PS e o projeto do PAN, também arde o tempo, que entretanto se alterou significativamente. Mas passando a esta parte, queria apenas referir que relativamente a tendo sido aprovado um projeto de resolução que recomenda ao Governo um conjunto de medidas em conjunto com a autarquia, eu creio que não há razão nenhuma para não se ouvir o Governo para ver como é que está o andamento desse projeto de resolução. E isso, portanto, se há abertura por parte do PS para que se ouça ao Governo, eu creio que o Governo deve ser chamado a prestar esclarecimentos sobre se essa recomendação da Assembleia da República está ou não a ser cumprida. Mas quando se diz o Governo, é o Governo, não é? Não é nenhum instituto público. O Governo é que tem que dar resposta sobre, de facto, se essas medidas têm sido acauteladas ou não, uma vez que se trata de uma resolução que a Assembleia da República aprovou, embora não tenha aprovado outras que tinham igual valor e que também refletiam sobre esta matéria da Quinta dos Ingleses, que, de facto, concordamos que é um espaço que se deve manter como salvaguarda de património ambiental e de qualidade de vida para as populações desta região. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Não havendo... Senhora Deputada, para que efeito? Para a discussão. Ah, para encerramento, muito bem.
Sim, não havendo mais nada.
Tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, e antes de concluir em relação ao requerimento, eu queria felicitá-lo porque o Sr. Presidente tem aqui a felicidade nesta comissão de, para além de discutirmos um vasto leque de matérias que incluem desde a inclusão no léxico gramatical, em que já discutimos a questão de género até da cabra montesa ou da cabra montesa, até discutimos aqui para além da geografia parlamentar, a geopolítica do ponto de vista regional, autonómico e tudo mais, e portanto tem de facto aqui uma comissão muito plural.
O bailinho parlamentar rica, é sempre importante, sabe que o bailinho parlamentar é uma coisa muito importante.
É inédito neste Parlamento, e perdoar-me a ironia, mas só posso felicitá-lo por isso mesmo, mas reforçar esta ideia que efetivamente é importante a audição do Governo. Estamos a falar, e estando nós na Comissão de Ambiente, estamos a falar de compromissos que têm sido assumidos efetivamente por parte de Portugal naquilo que diz respeito ao cumprimento do Acordo do Tratado de Paris, mas também naquilo que é a preservação e a conservação da natureza. A Quinta dos Ingleses é, de facto, da maior relevância para o nosso território na matéria, no que diz respeito à área metropolitana de Lisboa, e a importância que tem para a sociedade civil e para a comunidade deve, de facto, levar a que tenha esta dignidade e esta atenção por parte do Ministério do Ambiente. E o Sr. Ministro, seja em momento próprio e em audição conjunta, por exemplo, como temos feito já noutros momentos em que juntamos, num momento posterior a uma regimental, falarmos especificamente sobre a Quinta dos Ingleses, a ter esta oportunidade de facto debatermos aqui especificamente este tema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de participação, eu vou levar a votação, então, primeiro o requerimento do PAN, depois o requerimento do PS e, por último, o requerimento oral do PSD para ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais. É assim, não é? Então, relativamente ao requerimento da deputada única do PAN, quem vota contra? O grupo parlamentar do PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares e deputados únicos presentes. Fica então prejudicado, fica então chumbado este requerimento da deputada única do PAN. Relativamente ao requerimento do PS, quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado este requerimento do grupo parlamentar do PS por todos os deputados únicos e grupos parlamentares presentes. Relativamente ao requerimento oral do grupo parlamentar do PSD para acrescentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por todos os deputados únicos e grupos parlamentares presentes. E fica então alinhado estas audições para o momento possível, uma vez que temos uma grande fila de espera nos próximos tempos. Relativamente ao ponto 5, apreciação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa e do relatório de atividades da primeira sessão legislativa, tivemos uma grande discussão em mesa e coordenadores relativamente ao plano de atividades, e foi acrescentado a esse plano de atividades também relativamente ao programa de atividades para a segunda sessão legislativa. Eu, se me permitem, faria uma pequena apresentação muito breve, dizer que no programa de atividades, que é necessariamente genérico, que é necessariamente mutável ao longo do ano, se assim entender esta comissão, mas dizer-vos que tenho uma visita longa a Sul, com questões de sustentabilidade a Sul, e estão listadas várias possíveis visitas. Uma visita longa também de 2-3 dias, possível, com desafios de sustentabilidade a Norte, também com um conjunto de possíveis visitas, várias possibilidades de visitas curtas. Eu queria só aqui modificar, porque diz 2 visitas curtas e são 3 que estão listadas. Deixar aqui esta alteração. Uma deslocação da comitiva à COP28, que está a ser tratada também, a organização de uma possível reunião pelo ambiente com membros de associações, uma visita à região autónoma dos Açores, na continuidade daquilo que foi a visita deste ano. Relativamente ao relatório de atividades, todos os grupos parlamentares deputados únicos tiveram a oportunidade de receber. Queria, antes de mais, agradecer aos serviços o facto de terem concretizado aqui todo o trabalho que entre todos fizemos em comissão, e aqui se prova também, não só pela listagem, mas pela descrição e apresentação de tudo o que fomos fazendo ao longo desta primeira sessão legislativa, que é verdade que foi mais longa do que é habitual, mas não é só por ter mais tempo que se denota que efetivamente houve muito trabalho. E eu perguntava se alguém queria fazer alguma intervenção, porque caso contrário ia fazer a apreciação primeiro do plano de atividades e depois do relatório de atividades. Se alguém, Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem a palavra.
Senhor Presidente, apenas para duas coisas muito breves. Primeiro, para agradecer obviamente aos serviços também da nossa parte todo o trabalho na preparação do relatório e na sistematização de todas as atividades e iniciativas que desenvolvemos. De facto, a nossa atividade é muita e boa, e isso também se deve ao facto de termos um apoio parlamentar irrepreensível, que também se vê bem neste relatório. O segundo aspecto era apenas para dar uma pequena nota relativamente ao anexo que integra as visitas, nomeadamente a organização da visita longa à Sul, dos desafios de sustentabilidade a Sul. A referência que havia ao Algarve e ao plano de eficiência hídrica, embora na prática nós vamos nos debruçar sobre estas matérias, mas havia uma referência inicial ao plano de eficiência hídrica do Algarve, que estava bem previsto na sessão anterior. E a verdade é que não se lê isso, e eu entendo que, sendo uma ter aqui um ponto que mencionasse isso, porque esse é um ponto crítico daquilo que vamos avaliar a Sul, e deveria estar só uma menção a isso, ao Algarve e ao plano de eficiência hídrica do Algarve. Muito obrigado.
Muito bem. Com mais alguém, se não houver nenhuma outra intervenção, eu iria pôr à votação o programa de atividades para a segunda sessão desta legislatura, com duas alterações. No ponto 3, onde dizia organização de duas visitas curtas, é 3, porque estão listadas 3, era aqui uma pequena imprecisão, um lapso, e depois acrescentar esta questão que o deputado Bruno Coimbra, que é acrescentar um ponto onde se diz visita às questões de eficiência hídrica do Algarve, que é o suficientemente generalista, mas todos sabemos o que significa. Sendo assim, pergunto quem vota contra o programa de atividades, quem se abstém. Fica então aprovado o programa de atividades com estas alterações por todos os grupos parlamentares e deputados únicos presentes. Relativamente ao relatório de atividades da primeira sessão legislativa, pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção. Acho que fizeram as intervenções sobre este ponto. Quem vota contra, quem se abstém, fica então também aprovado por todos os deputados únicos e grupos parlamentares presentes. Relativamente aos outros assuntos, e só para terminar, dizer e deixar que eu ia pedir aos serviços, houve algumas pequenas alterações relativamente aos agendamentos dos próximos tempos, mas dizer que o agendamento para amanhã da audiência de peticionários relativamente ao aterro existente na Vila de Sobrado continua a estar de pé. A audiência que teremos no dia 28/9 e que acordamos dar à Cruise Lines International Association também vai acontecer no dia 28/9. E depois, relativamente aos da próxima semana, temos exatamente os que estavam previstos. É só preciso dizer que aquilo que era a audição com o Ministro da Economia e do Mar relativamente à refinaria de Matosinhos da Galp, o Sr. Ministro e o seu gabinete informaram que tem um compromisso internacional no dia 24/10, pelo que passará para dezembro. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que era o requerente, foi informado e não teve nada a opor, pelo que no dia 24/10 tentaremos colocar o requerimento do Chega relativamente ao aumento do crime de abandono animal, que era um requerimento que estava pendente, e continuam a estar pendentes as questões relativamente à Troia Grândola e agora estes que foram aprovados hoje. Em todo o caso, eu ia pedir aos serviços que mandassem novamente a lista com a... Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe. Foi por lapso ou porque houve alteração que não mencionou a petição do ruído para a feira?
Não, está. Continua. Tudo o que desta semana e da próxima semana continuam em cima da mesa. A única alteração era mesmo no dia 24 de outubro, que era o Ministro da Economia, passa para dezembro, e uma das que estava pendente, estamos a tentar, ainda não temos a concordância das entidades, mas estamos a tentar metê-las no 24 do 10.
Mas bom, o dia 10 começa um bocadinho mais tarde,
porque tínhamos visto. Ah, sim, e as do dia 10 do 10 começam um bocadinho mais tarde, começam às 2 da tarde a audiência conjunta com a Comissão de Educação e depois às 3:30 a Agência Portuguesa do Ambiente, o Observatório de Sirbério e o Secretário de Estado do Ambiente, para complementar às 5, para complementar a que aconteceu hoje antes de chegar. Antes vai haver uma audição conjunta com a Comissão de Educação e Ciência aos jovens da rede Vamos Cuidar do Planeta às 2 da tarde e depois às 3:30 a Agência Portuguesa do Ambiente e Observatório Sirber e às 5 da tarde o Secretário de Estado do Ambiente. Que estão confirmadas. Eu ia pedir, era que pudessem mandar para a mesa e coordenadores e depois façam a distribuição as novas confirmações, digamos assim. Muito obrigado a todos e queria também desejar uma boa reunião ao Grupo de Trabalho sobre a Lei da Água, que sei que vai reunir depois daqui da reunião ordinária. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
Senhor Presidente, as melhoras. As melhoras, Sr. Presidente. A velocidade de cruzeiro, via verde.